Economias. O Tratado de Comércio Livre entre a União Europeia e o Canadá, o CETA, negociado desde há 7 anos, deverá ser assinado a 27 de outubro pela totalidade dos 28 Estados-membros, que hoje tentam, em Bruxelas, convencer a região francófona belga da Valónia a não o vetar, depois da Bulgária e a Roménia terem cedido a troco de isenção de vistos para os seus cidadãos. O economista francês Pascal de Lima defende que este tipo de acordos visam reforçar a liberalização do comércio internacional, mas não defendem os interesses dos consumidores, nem tampouco respeitam o princípio da igualdade de oportunidades para todas as regiões geográficas envolvidas nos mesmos. Ouçam-me.
Sim, claro, temos grande dificuldade hoje a conseguir tratados internacionais e esse exemplo é uma particularidade, que é uma prova mesmo que é difícil conciliar vários interesses económicos. Portanto, se a esse nível temos dificuldades a encontrar um interesse comum no domínio das transações comerciais, ainda vai ser mais difícil com grupos de regiões maiores.
A não ser assinado o dia 27 de outubro, como previsto, este tratado com o Canadá, tal põe ainda num horizonte temporal mais longínquo a eventual assinatura do ainda mais controverso acordo, mas desta vez com os Estados Unidos, o famoso Tratado Transatlântico.
Sim, claro, há muitos problemas com esse tratado e o principal problema são a defesa dos interesses dos consumidores europeus e dos consumidores também americanos, afinal de contas, porque sabemos que nesse tratado o papel das multinacionais é muito importante na construção das negociações, das normas comuns e, portanto, há aí uma relação entre os interesses das multinacionais americanas, europeias e a defesa mesmo do consumidor com essas normas. Vai ser bastante complicado e eu acho que o objetivo principal é, claro, reforçar a liberalização do comércio internacional, mas também não podemos ir além daquilo que é possível frente à defesa dos interesses nacionais, por exemplo, em França, a cultura, o vinho, são dois exemplos, mas há muitos outros exemplos que tratam de várias dificuldades nesse sentido.
Precisamente, para voltar ao CETA hoje discutido em Bruxelas, este prevê já uma série de exceções, por exemplo, no que diz respeito à carne bovina e a alguns produtos agrícolas vindos do Canadá para a União Europeia e protege 143 produtos europeus, AOC, diz-se na sigla francesa, região de mercado em português, entre os quais 42 são franceses e o exemplo assim mais simbólico é o queijo Roquefort.
Sim.
Portanto, apesar destas exceções, a opinião pública continua, inclusive a competições em vários países, a rejeitar este acordo.
Sim, há dois problemas principais. O primeiro problema é a defesa de interesses económicos, porque o economista tem que pensar sempre em termos de impacto económico, em impacto no crescimento económico e impactos sobre, particularmente, os empregos, a taxa de desemprego. E as experiências passadas são bastante negativas em relação aos estudos dos impactos económicos, mais particularmente, por exemplo, com o ALENA, ou também, simplesmente, a União Europeia. Entre vários países da União Europeia, não conseguimos a criar crescimento, emprego suficiente, em relação àquilo que foi defendido no início mesmo das negociações dos acordos. Portanto, isso é um problema. E agora o CETA está confrontado com também esses impactos negativos e a população não sabe simplesmente que hoje em dia as dificuldades com esses acordos são reais. Isso é o primeiro ponto. E o segundo assunto, para mim, que é essencial, é que, afinal de contas, por exemplo, se vamos um acordo bilateral total entre o Canadá e a União Europeia, temos também a pensar as consequências a prazo, a questão dos direitos sociais adquiridos, por exemplo, em França. Eu acho que a população tem medo de pôr em causa realmente os direitos sociais adquiridos.
O presidente Hollande veio hoje dizer, contrariamente ao que acaba de dizer Pascal de Lima, que o CETA teria efeitos favoráveis sobre o emprego em a França, sabendo-se que este é um dos principais cavalos de batalha que ele perdeu, pois prometeu inverter a curva durante a campanha eleitoral e esta não para de aumentar. O número de desempregados não para de aumentar. É um argumento político?
A minha resposta está na sua pergunta. A inversão da curva do desemprego, pronto, e também, sobretudo, tudo aquilo que foi dito em 1999, antes da criação da União Europeia e da moeda única, da zona euro. Foi dito nessa altura, claramente, uma grande criação de emprego, desenvolvimento da integração financeira, da integração comercial, etc. Hoje sabemos os problemas que estamos a enfrentar na Europa, portanto é sempre assim no mundo, desde 40 anos, focalizado também no liberalismo. Os argumentos da Comissão Europeia, os argumentos de vários governos na União Europeia e os argumentos dos Estados Unidos são argumentos de neoliberalismo. Portanto, a posição do François Hollande é bastante coerente frente à potência do liberalismo hoje em dia.
Para voltar à falta de transparência e o reforço do poder das multinacionais que este tipo de tratados podem representar, como dizia, no caso do CETA está previsto algo que é considerado polémico pelos contestatários, que é a criação de tribunais de arbitragem, ou seja, as multinacionais podem processar um país estrangeiro por considerarem que este adota políticas contrárias aos seus interesses, bem como um tribunal permanente de 15 juízes nomeados pelo Canadá e União Europeia. As ONGs afirmam que esses pseudo-juízes serão advogados de negócios ligados às mesmas multinacionais. Portanto, no fundo, está pouca coisa adquirida em termos de garantias.
Claro, esse tribunal é um tribunal fictivo, afinal de contas, porque é um tribunal que vai além mesmo dos Estados e está constituído com representantes de interesses das multinacionais. Eu acho que isso é também perigoso em relação à social-democracia dos acordos. O que é importante é poder desenvolver acordos internacionais sociais democráticos. São acordos de liberdade, claro, comercial, acordos que não vão impactar muito negativamente certas zonas geográficas e também são acordos com igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades não está respeitada hoje nesse acordo, porque, como bem disse, os Estados vão poder ser atacados nos tribunais, os interesses do consumidor não são bem representados, etc., etc. Temos só o princípio de liberalização comercial, de normas comuns, mas não temos o princípio de igualdade de oportunidades para todas as regiões geográficas interessadas pelo acordo.
E agora, extrapolando um pouco, mas já que falamos do CETA, do TAFTA, nos Estados Unidos, no cerne da campanha eleitoral, está desta vez o Acordo Transpacífico, que, a serem concluídos estes outros com a União Europeia, não deixaria de ter também aqui a sua influência, dado que os Estados Unidos poderiam comprar bens na zona pacífica e depois, através do TAFTA, se formos para a frente com ele, inseri-los no mercado europeu. Portanto, está tudo ligado.
Sim, os defensores do TAFTA dizem que é para se proteger também contra a concorrência da China e que a melhor maneira, portanto, de enfrentar a concorrência da China é de criar o TAFTA. Mas eu acho que é um ponto positivo também, não podemos dizer o contrário, mas o ponto negativo é de poder encontrar dentro mesmo do TAFTA uma situação de igualdade de oportunidades para todos os países, para a França, para a Bélgica, em relação aos Estados Unidos. Igualdade de oportunidades dos atores económicos que vão ser diretamente impactados pelo esse acordo e a sua representatividade, portanto, os consumidores e os Estados-nações, e não só uma representação unicamente de interesses económicos. Eu acho que hoje temos uma revolução do modelo económico, temos que pensar também em outra coisa, que unicamente esses interesses económicos com as multinacionais e o poder evidentemente importante das multinacionais americanas.
Para concluir, portanto, a seu ver e como economista, é positivo este acordo, mas os moldes têm que ser bem definidos e renegociados em transparência.
Sim, completamente. Esse acordo pode ser positivo com normas comuns e, além disso, mesmo com um tribunal independente, mas tem que respeitar três princípios, que é o princípio de igualdade de oportunidades dos atores económicos, de liberdade total transacional, claro, e também proteger os países mais fracos, que não têm esse poder de negociação.
Portanto, os países periféricos, neste caso da Europa,
exatamente,
só
exatamente.
Teriam a perder com este tipo de acordo.
Claro,
daí, por
claro,
exemplo,
claro.
Haver em Portugal uma tão grande oposição com petições com centenas de milhares de assinantes.
E a exemplo de Portugal é muito bom exemplo, não falei desse exemplo, mas evidentemente Portugal, qual é o poder de negociação de Portugal nesse tribunal fictivo? Essa é uma questão legítima e esse acordo não responde realmente à questão legítima de evolução, de igualdade de oportunidades económicas para todos, sem que haja uma igualdade total, mas uma igualdade de oportunidades nas negociações para proteger também os interesses nacionais que constituem realmente a diversidade e a riqueza do espaço da União Europeia.
Portanto, o que há a temer é que as grandes potências europeias, a começar pela França e a Alemanha, imponham as suas normas em detrimento dos outros países.
Sim, exato.
Nomeadamente da periferia sul da Europa.
Claro, claro.
Palavras do economista francês Pascal de Lima a propósito do Tratado do Comércio Livre entre a União Europeia e o Canadá, que deverá ser assinado dia 27 de outubro pela totalidade dos 28 membros da União Europeia, mas até este momento a região francófona belga da Valónia opõe-se, o que poderá impedir esta assinatura. Pascal Lima, acrescento, é o fundador do site economiccel.com.